Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A meu irmão, minha irmã, a querida família de Deus, bom dia. Ao redor do altar do Senhor, diretamente da capela do nosso querido santuário, da comunidade sacramentina de Sete Lagoas, nos unimos nesse dia 18 de abril para celebrar o dom da vida, para celebrarmos a fé em Deus, para consagrarmos ao Senhor a caminhada de toda esta semana que nos foi concedida para continuarmos o cumprimento da nossa missão. Nos unimos no altar do Senhor por tuas intenções, por todas as intenções da humanidade, principalmente diante do enfrentamento da epidemia. Rezamos por todas as equipes de saúde no mundo inteiro que com mãos solidárias colaboram para o bem comum. Rezamos ainda por todos aqueles que exercem autoridades no governo, para que ajudem o povo a ter a prevenção e, ao mesmo tempo, amenizar o sofrimento, a angústia daqueles que estão doentes. Por isso, com toda a confiança e gratos ao Senhor por mais esta semana que Ele nos concedeu, celebremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça operante de nosso Senhor Jesus Cristo, a misericórdia infinita do nosso Pai Criador e os dons do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos, irmãos. Ó Deus, que pela riqueza da vossa graça multiplicais os povos que creem em vós, contemplai solícito aqueles que escolhestes e dai aos que renasceram pelo batismo a veste da imortalidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos, abramos nossos corações e acolhamos a palavra que nos orienta, que nos encaminha ao longo de todo esse dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado. E não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus? Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus? Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmista, através do Salmo 117, nos convida a dizermos a Deus: Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e foram vistos por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 apóstolos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos concede a primeira semana do tempo pascal. Essa primeira semana, a Igreja nos orienta a chamá-la de oitava da Páscoa. Significa 8 dias que o Senhor demonstra a força da ressurreição aos seus discípulos, aqueles que estavam com ele no caminho ao longo dos anos. O Senhor apresenta a força da ressurreição primeiramente para encorajá-los a não desistirem do caminho do bem, do caminho que nos leva à salvação. Segundo, porque o Senhor quer mostrar também à humanidade que a morte não tem a última palavra, que a morte é simplesmente meio, intervalo, passagem. Que sempre a primeira e a última palavra é a vida. Ao chegarmos neste mundo, nós chegamos pela vida. Ao fazermos nossa passagem para o eterno de Deus, continuaremos em vida. A mensagem do Senhor é muito forte porque toda a sua atitude entre nós foi gerando vida, curando os doentes, libertando os possuídos, trazendo esperança aos angustiados da época. A palavra do Senhor gera vida, e não é qualquer vida, é consciência de uma vida que é plena, que não tem fim, que ela é contínua, ela é de Deus e para Ele, que é um ser absoluto, a ela existe. Nós estamos durante toda a semana acompanhando os atos dos apóstolos após a ressurreição do Senhor. E as duas personalidades que nos é colocado na leitura dessa semana é Pedro e João. Pedro assinala aquele que tem mais idade, aquele que está um pouco mais amadurecido na fé, aquele que está ali buscando, ao passar do seu tempo, ser fiel a Deus. E do outro lado, o jovem João, iniciando a caminhada, com todo um caminho a ser feito ainda de discipulado. Os extremos da idade entre João e Pedro demonstram que todos são chamados a serem discípulos do Senhor. E os dois vão fazer um caminho maravilhoso de pregação, de dar testemunho em suas vidas do nome de Jesus. A pregação deles, a força da fé de Pedro e de João, traz a cura de um paralítico que passou uma vida inteira vivendo da mendicância, da esmola, daquilo que sobrava do bolso de alguém que passava pelo templo de Jerusalém. Os dois, ao irem fazer sua oração, se defronta com este homem paralítico e, em nome de Jesus, eles curam aquele homem. Aquele homem passa a ser um sinal de verdadeiro testemunho da cura em nome de Jesus. E é interessante porque isso abalou toda a comunidade de Jerusalém, começando pelas autoridades. Se sentiram ameaçados, não se sentiram felizes. A incredulidade deles, dessas autoridades, fizeram com que eles ficassem cegos diante da ação de Deus. Eles vão fazer de tudo, como nós acompanhamos durante a semana, para abafar esta cura em nome de Jesus. Eles vão tentar esconder o paralítico, eles vão tentar prender Pedro e João, eles vão tentar persuadir o povo que estava ali maravilhado com aquela cura, que conhecia a condição anterior do mendigo, do paralítico. É a incredulidade, é o não acreditar no amor de Deus, na ação de Deus, que faz os homens agirem dessa forma, por ignorância. A ignorância leva à decadência daqueles que poderiam estar amadurecendo na humanidade e na espiritualidade. A incredulidade, ela é resultado justamente de alguém que não está buscando verdadeiramente o Senhor. O incrédulo, aquele que não confia, aquele que não exercita a verdadeira fé, é aquele e aquela que vive simplesmente de aparência, mas que não faz uma experiência profunda e verdadeira, íntima com o Senhor. Nesse tempo de pandemia, muitos irmãos do mundo inteiro, nas diversas nações, estão exercitando sua espiritualidade. O tempo de Deus está nos levando a trabalhar esse tempo no nosso tempo humano, cronológico. Muitos estão se voltando mais para a ação de Deus no mundo, muitos estão pesquisando mais sobre a palavra do Senhor, muitos estão se voltando mais em oração, seja ela devocional, através do texto, de orações de novena, de preces. Mas seja também aquelas orações íntimas de diálogo, de conversa, onde você procura um local silencioso da sua casa, no jardim, no quintal ou no seu quarto, e você vai conversar com o Senhor. Muita gente está dialogando com Deus, muita gente está fazendo uma revisão da sua vida, aquilo que precisa melhorar após esse tempo de quarentena. Ações que até então você não tinha tempo. Você agora está se propondo a melhorar quanto atitude, enquanto testemunho de vida. Quando dizem que o mundo não será o mesmo após esta pandemia, eu acredito piamente que não é só por uma questão de organização econômica, social, mas é no sentido de existencial, é no sentido do ser humano. Nós não seremos o mesmo, realmente. Após esse tempo de parada brusca, estamos trabalhando em oração todas as nossas incredulidades, toda a nossa desconfiança, todas as áreas da vida humana que não deixavam a obra de Deus agir. O próprio Evangelho hoje, o Evangelho de Marcos, primeiro a ser escrito, ele foi escrito justamente juntamente com as cartas de São Paulo, logo após a morte do Senhor, nos anos 40. E essa primeira fonte evangélica nos fala muito de como que o Senhor agiu após a ressurreição. Ele surge criando a credulidade na pessoa de Maria Madalena, a primeira testemunha ocular da sua ressurreição, e ela é enviada aos apóstolos para dizer que o Senhor está vivo. Mas no primeiro momento eles estão também incrédulos, eles não acreditam. É algo tão novo, é algo tão possível de não ser verdadeiro, que eles não acreditam, são incrédulos. O Senhor aparece para os dois discípulos que vão para Emaús e, ao mesmo tempo, no primeiro momento, estão incrédulos, desistindo do caminho de Deus, murmurando contra todo o tempo que eles empregaram no seguimento a Jesus Cristo, decepcionados com sua morte, e o Senhor revitaliza a fé daqueles dois a ponto deles voltarem e enfrentarem os perigos da Jerusalém. O Senhor vai aparecer para os 11 apóstolos quando estão ali, dentro de um cenáculo, aflitos, com medo dos soldados romanos, e o Senhor traz a paz e apresenta a vida para aqueles que estavam com medo e trabalha a incredulidade também dos 11 apóstolos. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje é um dia muito especial, à luz da leitura dos Atos Apóstolos do Evangelho de Marcos, de pedir ao Senhor que nos ajude a não sermos incrédulos. O Senhor está realizando uma obra na nossa vida e na vida da tua família. A incredulidade nos paralisa, a incredulidade cria em nós desconfiança, a incredulidade faz de nós, seres humanos, simplesmente seres finitos, seres presos na matéria, que não tem um amanhã, não tem futuro. Agora, afastada a incredulidade, o Senhor suscita nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas almas, nas nossas atitudes, a chamada credulidade, crer. Eu creio, Senhor. Eu creio que podemos sair desse momento de tribulação fortalecidos, amadurecidos. Eu creio que o Senhor está realizando uma obra para toda a humanidade. Eu creio, Senhor, que todo esse sofrimento, todas essas lágrimas serão cessadas no nome de Jesus. E que essa força da credulidade nos chame a continuarmos a nossa missão, onde estivermos, com aqueles que estiverem ao nosso lado e confiantes que, no nome de Jesus, poderemos muito mais. E é nessa certeza que elevamos aos céus a nossa maior prece desse dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Nos unindo a todas as intenções do Santo Padre o Papa, da Igreja no mundo inteiro, que clama ao Senhor que Ele realize uma obra na humanidade, nos unimos também às nossas intenções particulares de todos os irmãos e irmãs que nos confiaram nossas orações nesse dia. Rezamos em louvor a Santo Expedito, rezamos pelo dom da vida dos nossos aniversariantes, Silvânia, Helena Santana, Natasha Figueiredo, João Pedro Ferreira, Carla Alves. Pedimos a Deus, a esses nossos aniversariantes, o dom da saúde, da paz e da proteção. Nos unimos às intenções de Daiane Magalhães da Costa, Maria José de Paula, Raimundo Fernandes e antepassados, Marina Gabriela, Pedro e Fabrício, Viviane Palhares e Vinícius Francisco, Juscelino Martins de Souza, Ubiratã Martins de Souza, David de Souza Aquino, Omar, proprietários, funcionários e clientes da Lugo Irone, Marcos Ribeiro Félix, Fernanda Maria Dias Nogueira, Miguel Nogueira Félix, Gabriel Nogueira Félix, Neisa Rodrigues de Souza, Carolina Aparecida de Souza Rodrigues Dias, Camila Raquel Pontelho de Souza, Kleber e Carolina, Amanda Lobato e Guilherme Fará, João, Paulo, Julia, Fernanda e Fábio Pontes. Rezamos pela recuperação da saúde do nosso irmão José Geraldo Souza. Nos unimos aos familiares que celebram o primeiro mês de falecimento de Maria das Dores Braga da Rocha Gomes e o primeiro mês de Manuel Eunício Bezerra. Nos unimos também em memória perpétua aos demais irmãos falecidos da nossa família e àqueles que nos foram confiados: Aldo José de Carvalho, Alfredo Domingos Maia, Teodorico Domingos Maia, Ana Carla Moreira Borges, Cláudio Roberto Martins Lages, Bernardino Ferreira e Melo, Marta Franci Melo, Carolina Abreu Cursino, Walter Bruno Cursino, Carlos Barbosa Vieira, Maria Aparecida Maciel Vieira, Enéas Silva Machado, Eva da Silva Barbosa, Filomena França Souza, Geraldo Alves de Freitas, Ivan Antônio de Avelar, José Maciel, Maria Bernadette Gonçalves Araújo, Maria Lúcia Fonseca Lanza Maciel, Lincoln Rivadavia França, Lorena Ferreira Andrade Pinto, Wagner Fernando Nogueira da Costa, Ronaldo Afonso Franco Júnior, Wilson de Castro Silva, Valdemiro Pereira dos Santos, Graciela Maria Santana de Paula, Enéas Silva Machado, Eliane Palhares Machado, Geraldo Bernardino de Carvalho, Margarida da Silva Rivaga, José de Paula Arante, Divina Soares Bispo, Fernando Antônio Arante Moreira, Paulo Sérgio Arante, Benedito Caldeira, Família Pereira Rocha, Padre André Agassi, Dom Aldo Pagotto. E todos os nossos irmãos e irmãs que são preciosos na nossa história de vida. Por eles e por nós, oremos ao Senhor. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham diariamente pelo áudio das nossas celebrações, gostaria de avisá-los que amanhã, domingo, dia 19 de abril, nós celebraremos a Santa Missa Dominical às 11 horas da manhã e transmitiremos via os canais da internet, principalmente do Facebook. Então, aqueles que já estão acostumados, por favor, nos acompanhe às 11 horas da manhã, a Santa Missa, diretamente aqui da capela do nosso querido Santuário de Adoração, a Comunidade Sacramentina de Sete Lagoas. A todos, um dia abençoado, iluminado para um bom descanso, uma boa convivência com a família, bons trabalhos. Um abraço carinhoso do Padre Jackson, do Padre Raimundo e do Padre Juan, e que venha sobre nós a copiosa bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.